no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 10 de junho de 2024.
E vamos ao destaque do dia: educação.
Universidades e institutos federais vão receber investimentos de mais de 5 bilhões de reais.
Serão construídos novos campi, novos hospitais universitários e ampliado o pagamento de bolsas permanência para estudantes quilombolas e indígenas.
Recursos também serão usados para reformar e ampliar as instituições de ensino. O presidente Lula falou sobre a importância do investimento na educação superior.
A gente não vai perder o bonde da história como muitas vezes o Brasil perdeu. E para isso a gente precisa de ter mais universidade.
E para a educação básica, bibliotecas.
Vamos falar sobre o novo Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, criado para estimular a implementação de salas de leituras nas escolas.
E da ampliação do Programa Nacional do Livro e do Material Didático para levar acervo às bibliotecas públicas de todo o país.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Rio Grande do Sul, Caixa Econômica Federal começa a cadastrar imóveis prontos que vão ser comprados pelo governo federal e doados a famílias afetadas pelas enchentes.
Base aérea de Canoas vai dobrar o número de voos semanais em operação.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo, acesse redenacionalderadio.ebc.com.br ou acesse o canal Gov na sua TV aberta.
As aeronaves que estavam retidas no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, começaram a ser retiradas.
O aeroporto foi totalmente alagado durante as inundações.
Enquanto isso, a capacidade de operação semanal da base aérea de Canoas será dobrada a partir de hoje.
Nós conversamos agora com a repórter Jéssica Gonçalves, que está na capital do Rio Grande do Sul e tem mais detalhes para a gente. Oi, Jéssica, boa noite.
Oi, Mariana, Luciano, boa noite a todos. Os primeiros aviões que estavam retidos no aeroporto Salgado Filho desde o início das enchentes começaram a ser retirados nesse fim de semana. 8 das 47 aeronaves decolaram do terminal com autorização da Agência Nacional da Aviação Civil. O aeroporto está fechado desde o dia 3 de maio e segue interditado para voos comerciais até dezembro. As empresas e os donos de aeronaves interessados em retirar os aviões do local devem pedir autorização pela internet e assinar um termo de responsabilidade e avaliação de risco. Uma outra informação é que a base aérea de Canoas, a partir de hoje, vai operar 70 voos comerciais por semana, dobrando a atual capacidade de 35 voos semanais. E o Ministério de Portos e Aeroportos estuda aumentar ainda mais os voos e estuda ainda a possibilidade de operar com voos noturnos em Canoas.
E, Jéssica, o governo começou a cadastrar os imóveis que serão comprados para depois serem doados às famílias que perderam suas moradias. Como é que está esse processo?
Olha, Luciano, a Caixa Econômica Federal começou a cadastrar imóveis prontos que vão ser comprados pelo governo federal e doados a famílias afetadas pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Os imóveis serão para famílias das faixas 1 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, aquelas com renda mensal de até R$ 4.400 por mês.
E quais são as condições, Jéssica, para o governo comprar essas unidades?
Olha, essas unidades habitacionais vão ser adquiridas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, com limite do valor de compra e venda de até R$ 200 mil cada. Os imóveis podem ser novos ou usados, têm que estar em condições de uso, com a documentação em dia e sem dívidas. E também devem estar localizados em área não condenada pela Defesa Civil. E vai ser permitido cadastrar imóvel novo, que ainda esteja em obras, mas com prazo de entrega em até 120 dias. Todas as etapas vão ser realizadas pela internet, no endereço caixa.gov.br/reconstrução. Bom, e enquanto tentam recuperar o que foi perdido nas enchentes, milhares de famílias estão contando com o apoio de cozinhas solidárias para fazer as refeições. E depois de uma reunião com o presidente Lula, empresas alimentícias estão doando toneladas de carne para essas cozinhas. Eu preparei uma reportagem sobre essas entregas. Vamos ouvir.
Há 5 anos, o grupo A Fome Tem Pressa prepara, uma vez por semana, refeições em uma cozinha solidária no bairro São João, em Porto Alegre, para pessoas em situação de rua. Depois da enchente que devastou o estado, os cerca de 20 voluntários se revezam todos os dias para ajudar a quem mais precisa. como conta um dos integrantes do grupo, Rogério Daló.
A gente tem priorizado fazer alguns roteiros em que se distribuem para famílias que estão desassistidas. É mais difícil que chegue a comida lá.
E a despensa deles recebeu um reforço nesta segunda-feira. A doação de 1 tonelada de carne de frango de uma empresa do setor de proteína animal. Na capital, Porto Alegre, foram entregues 10 toneladas do produto. Na primeira doação, na semana passada, a empresa distribuiu 700 quilos de carne de frango. A proteína vai ajudar a abastecer as mais de 500 cozinhas solidárias no Rio Grande do Sul. Juliano de Sá coordena a Central de Abastecimento das Cozinhas Solidárias, uma iniciativa que reúne 24 organizações da sociedade civil e hoje conta com 148 cozinhas, que preparam cerca de 20 mil refeições por dia. Segundo ele, as doações da população, das empresas e as ações do governo têm feito toda a diferença na vida dos afetados.
Vai garantir também, né, qualidade na alimentação que as pessoas vão estar, né, ingerindo e também envolver as pessoas da comunidade. Isso mexe também com a saúde mental das pessoas, envolve as pessoas que perderam tudo.
Dona Maria Nelly trabalha em uma cooperativa de costureiras no bairro Sarandi, um dos que mais sofreram com a enchente. Desde o início, o local tem recebido doações e distribuído para a população. Voluntária, ela ajuda a buscar e entregar as marmitas.
Esse pessoal que não tem ainda um fogão, é uma coisa assim, olha, muito boa mesmo, que está ajudando muita gente.
Gente como a Yasmin dos Santos, que está grávida do 4º filho e de uma hora para outra perdeu tudo.
Então eu perdi tudo e isso daí está sendo uma força enorme para a gente.
No total, empresas do setor de proteína animal anunciaram que vão doar cerca de 2 milhões de quilos de carne bovina, suína e de frango aos afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito após uma reunião no final de maio com o presidente Lula e ministros. A quantidade é suficiente para preparar 6 milhões de refeições. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Jéssica Gonçalves.
E as linhas de crédito emergenciais para o Rio Grande do Sul via BNDES já começam a ser disponibilizadas amanhã.
Há pouco, no Palácio do Planalto, o governo federal apresentou as condições dos empréstimos.
Serão ao todo 15 bilhões, conforme já tinha sido publicado em medida provisória.
Quem está ao vivo conosco agora e traz os detalhes é a repórter Graciele Bittencourt. Oi, Graciele, boa noite.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, a partir desta terça-feira, os clientes afetados pela calamidade no Rio Grande do Sul podem buscar seus bancos para pedir o crédito. Os financiamentos são para empresas de todos os portes, produtores rurais, transportadores de carga e empresários individuais. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, o Aloysio Mercadante, lembrou que o objetivo é que a liberação do dinheiro seja rápida. E, para isso, os clientes devem procurar o banco onde já tem relacionamento.
Esses recursos precisam chegar na ponta o mais rápido possível. As empresas, os empresários, têm que procurar o gerente do seu banco, da sua instituição financeira. Por quê? Porque é ele que conhece a empresa, ele que conviveu com a empresa, já tem o cadastro, já tem as informações, para nós agilizarmos essa operação que tem a acontecer rapidamente. Porque os trabalhadores estão sem receber, os fornecedores deixaram de vender, a economia deixou de rodar. Então, nós precisamos dessa relação entre as empresas, entre os empresários e os seus gerentes de banco.
Olha, serão disponibilizadas 3 linhas de crédito. A primeira é para máquinas e equipamentos e pode chegar a até 300 milhões por cliente. A segunda, para investimento e reconstrução, também de até 300 milhões por empresa. E a terceira linha vai servir para financiar capital de giro. Essa pode chegar até 400 milhões, todas com carência e juros menores que 1% ao mês, né? O ministro da Secretaria Extraordinária para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, comentou que os financiamentos vão apoiar os municípios afetados pela calamidade.
Poderão acessar essas linhas aquelas empresas nas cidades em estado de calamidade que foram efetivamente atingidas. Quer dizer, a linha de financiamento para máquinas e equipamentos, para aquela empresa que, de alguma maneira, teve o seu estabelecimento alagado. Da mesma forma, aqueles danos civis. E da mesma forma, o capital de giro, que permite aí que a empresa possa acessar até o valor de R$400 milhões ano.
Bom, 7 bancos públicos e privados já começam a operar as linhas de crédito a partir de amanhã. E outras instituições financeiras devem aderir durante as próximas semanas. Os valores começam a ser liberados no dia 21 de julho. Mariana, Luciano.
Obrigada, Graciele Bittencourt, pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto.
Investimentos em educação.
O governo federal vai destinar mais de R$5 bilhões para melhorias nas universidades, construção de novos campi e hospitais universitários.
O investimento integra o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
E o anúncio foi feito durante uma reunião com reitores de universidades e institutos federais de educação hoje.
A repórter Márcia Fernandes acompanhou os anúncios mais cedo e conversou comigo. Acompanhe. Oi, Márcia, fala para a gente sobre esse investimento. Ele vai beneficiar quantas universidades em todo o país?
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. 69 universidades serão beneficiadas por esse novo PAC. Elas vão receber obras como novas salas de aula, laboratórios, auditórios, bibliotecas, refeitórios e centros de convivência. Ao todo, são 338 obras, sendo que 223 são novas. Para isso, o governo federal está destinando R$3,170 milhões, segundo o Ministério da Educação. Essas melhorias nas universidades devem beneficiar mais de 1 milhão de estudantes universitários do Brasil. Serão construídos 10 novos campi de universidades no interior das 5 regiões do país, como nas cidades de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Urópolis, no Pará, Cidade Ocidental, em Goiás, e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Os campi oferecerão 6 cursos cada para 2.800 estudantes. No total, será um investimento de R$600 milhões nessa expansão. As cidades foram escolhidas com o objetivo de ampliar a oferta de vagas em regiões com baixa cobertura de matrículas públicas na educação superior. O presidente Lula destacou a importância de novas vagas no ensino superior e fez um apelo para que as obras sejam iniciadas.
A gente não vai perder o bonde da história como muita vez o Brasil perdeu. E para isso a gente precisa de ter mais universidade, ter mais alunos estudando, ter mais institutos federais. E por isso ele tem que ser feito com uma certa rapidez. E esse é o apelo que eu faço para vocês. É que a gente coloque esse dinheiro para gerar emprego, gerar sala de aula, gerar laboratório.
Os recursos anunciados pelo governo federal também são para hospitais universitários, não é isso, Márcia?
É isso mesmo, Luciano. Para os hospitais universitários, o investimento é de R$1,750 milhões. São obras em 31 hospitais, com a construção de 8 novas unidades para ensino e atendimento à população. As novas unidades vão ficar em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em Juiz de Fora e Lavras, em Minas Gerais, e também no Acre, Roraima, Rio de Janeiro, São Paulo e Cariri, no Ceará. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou reforço nos hospitais universitários.
Então são investimentos aí na ordem de R$1,75 bilhões só, fora todo o custeio, o aumento de custeio que teremos aí nesses hospitais universitários com a ampliação desses recursos, totalizando aí os investimentos em consolidação, em expansão e nos nossos hospitais universitários.
Na solenidade, o governo anunciou também a ampliação de vagas no programa Bolsa Permanência. Quantas novas vagas foram abertas e quantos estudantes são beneficiados, Márcia?
Olha, Luciana, o governo federal ampliou o Bolsa Permanência em 5.600 novas vagas. Com isso, todos os estudantes indígenas e quilombolas de universidades e institutos federais passarão a ser atendidos pelo programa. Com a expansão, 18 mil pessoas devem ser beneficiadas. O valor do benefício para esse grupo de estudantes é de R$1.400. O investimento para essa expansão é de R$35 milhões. E olha, Luciano, esses anúncios foram feitos em meio a uma paralisação que ocorre desde abril da parte dos professores e técnicos administrativos das universidades. Eles reivindicam reestruturação da carreira e também recomposição salarial e orçamentária. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que o governo federal apresentou uma última proposta salarial que representa de 23% a 43% de aumento salarial, projetados até o final de 2020. 2026 e reforçou que o governo sempre esteve aberto para o diálogo e negociações. O presidente Lula pediu que os revistas analisem melhor a proposta do governo federal e o ministro da Educação, Camilo Santana, também anunciou a complementação de 400 milhões de reais para custeio de universidades públicas e institutos federais.
O presidente anuncia agora uma complementação para o custeio de mais 400 milhões de reais para o custeio tanto das universidades como dos institutos federais, sendo 279,2 para as universidades, 120,7 para os institutos federais, e aí totalizando no orçamento de 2024 6,38 bilhões só para custeio para as universidades, 2,72 bilhões para os institutos federais.
Em 2023, o Ministério da Educação fez um acréscimo de 2 bilhões e 400 milhões de reais no orçamento dos institutos federais e das universidades. Voltamos com você, Luciano.
Obrigado, Márcia, pelas informações aqui na Voz do Brasil.
E a gente segue falando de ensino superior, porque quem não fez a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ganhou mais uma chance.
As inscrições foram prorrogadas até a próxima sexta-feira.
O Enem é a principal prova para conseguir uma vaga nas universidades públicas e privadas e institutos federais de educação.
As inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, foram prorrogadas por mais uma semana e vão até o dia 14 de junho. De acordo com o Ministério da Educação, a nova data vai ampliar as oportunidades para quem quer tentar uma vaga no ensino superior, inclusive para os moradores do Rio Grande do Sul, atingidos pela tragédia climática nos últimos dias. Para se inscrever no Enem, basta acessar a página do participante, utilizando o login único do site gov.br e pagar uma taxa de R$ 85,00. Lembrando que quem conseguiu ter isenção do valor, mesmo assim, é necessário fazer a inscrição. As datas das provas estão mantidas e serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. O Enem é a porta de entrada para a graduação. Por meio do exame, é possível concorrer a uma vaga em faculdades públicas e conseguir bolsas em faculdades privadas. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
Mais estímulo para a leitura no ambiente escolar.
Uma nova lei cria o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares.
Em parcerias com estados e municípios, o governo federal vai apoiar a ampliação ou criação de bibliotecas escolares em todo o país, inclusive com a criação de acervos digitais.
Ler, além de dar asas à imaginação, desperta a mente para o conhecimento e a criatividade. Seja em casa ou na escola, a intimidade com os livros deve ser estimulada o mais cedo possível, como explica a neuropediatra Júlia Vieira.
Tem alguns estudos que mostraram melhor nível acadêmico, melhor nível de vocabulário e mais facilidade na linguagem em crianças que têm esse hábito, têm estimulado desde cedo.
Para que as escolas públicas possam estimular a leitura entre os alunos desde os primeiros anos de ensino, o governo federal criou o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, ou seja, além de contarem com bibliotecas físicas, as escolas também vão funcionar em rede pela internet. Pelo novo sistema, haverá um acervo mínimo de livros com base no número de alunos matriculados e levando em consideração também a realidade local. A ideia é fazer com que os estudantes tenham acesso a muito mais obras didáticas. De acordo com o governo, a biblioteca escolar agora é equipamento cultural obrigatório e necessário ao desenvolvimento do processo educativo das crianças em todo o país. As escolas do Distrito Federal, por exemplo, contam com várias salas de leitura. E para o diretor escolar, Hélder Espanhol, ter uma biblioteca no ambiente de ensino ajuda no desenvolvimento da escrita e leitura dos estudantes e na criatividade dos professores.
Faz toda a diferença para que as ações sejam mais assertivas e mais apropriadas para cada faixa etária e, consequentemente, crie bons leitores, né, e otimize, né, essa questão da leitura, que é de extrema importância para o desenvolvimento perceptivo, sensível, né, das crianças, dos nossos jovens.
O novo sistema prevê ainda o treinamento e a qualificação de profissionais para o funcionamento adequado das bibliotecas nos estabelecimentos de ensino. Reportagem Cleide Lopes.
E para incentivar ainda mais o hábito da leitura, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático foi ampliado para bibliotecas públicas e comunitárias.
Mais de 5 mil bibliotecas no Brasil devem ser beneficiadas com a ampliação do programa.
Todos os dias, o arquiteto James Araújo vai a uma biblioteca pública em Brasília para estudar. Aos 27 anos, ele sonha em ser servidor público e usa os computadores disponíveis do espaço para ler os textos e assistir aulas virtuais. Os livros também fazem parte da rotina do brasiliense.
Todo dia eu estou aqui dando estudada. Tem muitos livros bons aqui, então tem muitas obras que realmente ajudam, tanto o concurseiro como outras pessoas que querem só ler.
Para diversificar acervos literários em bibliotecas de todo o país, o governo vai ampliar o Programa Nacional do Livro e do Material Didático. A iniciativa distribui livros didáticos e literários para as escolas públicas do Brasil e agora também vai fornecer livros para bibliotecas públicas e comunitárias do país. Para o analista técnico em administração, Frederico Rocha, que trabalha na biblioteca onde o James Araújo frequenta, a ação do governo federal vai fomentar a cultura e repor livros didáticos atualizados. Ele enfatiza que o acervo de livros já está um pouco ultrapassado e uma renovação pode trazer mais leitores para a biblioteca.
Com livros atualizados, principalmente didáticos, vai ter um volume maior de pessoas vindo, em decorrência que a maioria dos jovens que vem aqui, jovens que estão na esfera acadêmica, necessitam deles para almejar um concurso, mas também de cunho literário. Muitas pessoas vêm aqui procurando livros de cunho literário.
As mais de 5 mil bibliotecas públicas existentes no Brasil devem ser beneficiadas com a ampliação do Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Para a coordenadora-geral da iniciativa, Nádia César, democratizar o acesso à informação e à cultura é fundamental. Ela explicou que a ideia de ampliar o programa é incentivar a leitura.
O objetivo maior é ampliar os espaços de acesso à leitura e à literatura de qualidade. Então, quando a gente consegue alcançar, inclusive, bibliotecas comunitárias, que estão lá nos territórios, né, que muitas vezes outras tecnologias e outros aparatos públicos não chegam, isso faz com que a gente dê mais possibilidades de acesso, de contato com literaturas universais, nacionais, locais. O PNL é muito rico nessas possibilidades, e isso é levar até a ponta, onde estão os estudantes, onde está a comunidade, mais materiais para que eles tenham acesso, de forma que a gente possa fomentar a leitura, né, e cada vez mais fortalecer uma cultura leitora para o país.
Criado em 1937, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático é a política mais antiga das iniciativas voltadas à distribuição de obras didáticas a estudantes da rede pública. Só este ano, o programa distribuiu mais de 194 milhões de exemplares para atender mais de 31 milhões de estudantes. Reportagem Gabriela Noronha.
A ministra da Saúde, Nísia Trindade, esteve hoje em Franco da Rocha, interior de São Paulo, para anunciar obras do novo PAC Saúde, o Programa de Aceleração do Crescimento.
No município serão construídas uma policlínica e uma unidade básica de saúde, que somam mais de 32 milhões de reais.
Na visita, a ministra também anunciou a construção de mais 4 postos de saúde para cidades vizinhas e a contratação de mais profissionais.
Que nós estamos também anunciando mais quatro unidades básicas de saúde em Francisco Morato, em Caeira, em Cajamar e Mariporã. Junto com ela também o apoio às equipes, não é, que vão fazer esse trabalho. Então, aqui em Franco da Rocha, essa semana nós estaremos anunciando o credenciamento de mais 51 equipes de saúde da família, 6 equipes. Também Francisco Morato, né, reforçando o trabalho de saúde da família no município.
O novo PAC tem um orçamento de mais de 30 bilhões de reais para investimentos exclusivos para a saúde.
A maior parcela desses recursos será usada para a atenção primária e especializada, como o aumento do número de unidades básicas de saúde, maternidades, policlínicas e CAPS, Centros de Atenção Psicossocial.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF realiza audiência pública sobre os limites de ferramentas de monitoramento secreto de dispositivos eletrônicos.
Para o STJ, maternidade não assegura prisão domiciliar à mulher condenada por crime violento.
Motorista de caminhão de lixo não tem direito a adicional de insalubridade em grau máximo.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro do STF, Cristiano Zanin, abre audiência pública sobre a regulamentação de ferramentas de monitoramento secreto de dispositivos eletrônicos.
A audiência foi convocada no âmbito de ação proposta pela Procuradoria-Geral da República, Neto Costa.
No início da audiência pública, nesta segunda-feira, o ministro Cristiano Zanin, relator da ação proposta pela PGR, afirmou que o objetivo do evento é coletar informações qualificadas para analisar se há ou não violação de preceitos fundamentais no uso de ferramenta de monitoramento secreto, também chamada de software espião.
Em jogo se encontra, se tem ao longo dos espaços que proferi, os direitos fundamentais à intimidade, à vida privada e à inviolabilidade do sigilo das comunicações pessoais.
A audiência segue nesta terça-feira, 11 de junho, das 9h30 às 12h30, com transmissão pela Rádio e TV Justiça.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, determinou que o governo de São Paulo mantenha o compromisso firmado com a corte de implementar o uso de câmeras em operações policiais e cumpra as regras da portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O governo paulista deverá informar ao STF cada etapa do processo licitatório para a aquisição dos equipamentos.
Segundo Barroso, o prosseguimento da licitação deve seguir as diretrizes do Ministério da Justiça.
O núcleo de processos estruturais complexos do STF vai acompanhar o cumprimento das determinações feitas pelo tribunal, uma vez que está à frente das negociações.
Uma mulher, mãe de dois filhos pequenos e condenada a mais de 14 anos de reclusão por latrocínio, não terá direito à prisão domiciliar.
Essa decisão é do ministro do STJ, Rogério Schettini Cruz. Fátima Uchoa.
A mulher estava em prisão domiciliar por ter um filho de apenas um ano e meio. Depois, a medida foi prorrogada após ela engravidar novamente. Apesar de várias violações das condições do monitoramento eletrônico, o juízo das execuções penais manteve a domiciliar, o que foi confirmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. No STJ, o ministro Schietti Cruz deu provimento ao recurso especial do Ministério Público e cassou o acórdão da Justiça Estadual. Para o relator, a mulher violou as condições da monitoração eletrônica várias vezes e não tem direito ao regime domiciliar, porque o crime foi cometido com violência. Além disso, as crianças não estão em vulnerabilidade, pois inclusive tem pai.
Motorista de caminhão de lixo não tem direito a adicional de insalubridade em grau máximo.
A decisão é da primeira turma do TST, Larice de Paula.
Um motorista da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, entrou com uma ação para deixar de receber 10% de adicional de insalubridade em grau mínimo para passar a receber o adicional em grau máximo de 40%. O empregado não trabalhava em contato direto com o lixo, mas convivia com os coletores e nos aterros. No Tribunal Superior do Trabalho, a primeira turma negou o pagamento do adicional em grau máximo, porque o laudo pericial não comprovou nem o risco, nem a função insalubre.
Controladoria Geral da União inicia a inspeção do código-fonte da urna eletrônica.
O procedimento fortalece a segurança dos sistemas eleitorais de votação. Carolina França.
A Controladoria Geral da União é a quarta instituição a realizar a inspeção do código-fonte no Tribunal Superior Eleitoral. A equipe da CGU vai realizar os testes até a próxima sexta-feira, dia 14. Para a análise do código-fonte da urna e dos sistemas eleitorais, é necessário apenas que as instituições previamente cadastradas façam agendamento com pelo menos 48 horas de antecedência.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radioitvjustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo TuneIn.
Acesse tunein.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O plenário vota auxílio de R$700 para universitários e ajuda para a cultura gaúcha.
Comissão analisa regulamentação de cigarros eletrônicos.
STF determina prazo de 18 meses para Congresso aprovar lei do Pantanal.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado pode votar a partir de amanhã o projeto que estabelece uma ajuda financeira para universitários de baixa renda que precisam de auxílio moradia e alimentação. Na pauta também está previsto o projeto sobre regulamentação do turismo colaborativo.
Senadores ainda devem votar novas regras de cancelamento e ressarcimento para o setor de eventos e cultura do Rio Grande do Sul. Repórter Érica Christian.
Os senadores deverão votar nesta terça-feira o projeto que enquadra o intercâmbio internacional como estágio estudantil e o que prevê medidas de combate ao bullying em qualquer prática esportiva. Também está na pauta a Política Nacional de Assistência Estudantil para garantir que alunos de baixa renda da educação superior concluam os cursos. A autora, professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, explicou que o projeto vai transformar em lei benefícios oferecidos por algumas instituições de ensino, como auxílio permanência, alimentação e transporte.
E alguns programas são criados pelos governos, mas não têm garantia de continuidade. Vez ou outra, o orçamento é cortado, aquele programa deixa de existir.
Na quarta-feira, os senadores podem votar a proposta que trata do adiamento ou cancelamento de serviços, reservas e de eventos culturais no Rio Grande do Sul, com a garantia da remarcação ou ressarcimento, como explicou o relator Hamilton Mourão, do Republicanos Gaúcho.
Ele é fundamental para que o nosso setor de turismo e a cultura consigam vencer essa crise.
Ainda na quarta-feira, a regulamentação do turismo colaborativo, que permite o pagamento da hospedagem com serviços, e a instituição de uma campanha nacional permanente sobre prevenção e primeiros socorros em casos de engasgo. Na quinta-feira, o plenário vota a criação do Dia Nacional do Hematologista e do Hemoterapeuta e da conscientização sobre as distrofias musculares.
E foi sancionada uma nova lei que prevê o desenvolvimento potencializado de crianças entre 0 e 3 anos de idade.
A nova política pública prioriza ainda o atendimento multiprofissional a crianças da educação especial e prematuras. Repórter Janaína Araújo.
Foi sancionada pelo presidente Lula recentemente lei que cria a Política Nacional de Atendimento Educacional Especializado a crianças de 0 a 3 anos. A legislação determina prioridade de atendimento em programas de visitas domiciliares a crianças da educação infantil apoiadas pela educação especial. Crianças da educação infantil com sinais de alerta para o desenvolvimento também são alvo da lei. Relator na Comissão de Educação, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, justificou a atenção especial para essa fase do desenvolvimento.
A base do desenvolvimento é estabelecida pelas primeiras experiências vividas na infância, intervenções e serviços de qualidade ofertados nesse período. E são ainda mais necessários nos casos de crianças com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação e dos bebês que nasceram em condição de risco.
Os senadores ressaltaram o impulso que a lei traz para as políticas públicas de primeira infância, ao citar que, conforme o Censo Escolar da Educação Básica de 2023, o Brasil registrou cerca de 96 mil crianças com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, matriculadas em creches, sendo 95% dessas matrículas em escolas públicas.
O Supremo Tribunal Federal estabeleceu prazo de 18 meses para que o Congresso aprove uma lei específica para o bioma Pantanal.
A maioria dos ministros da corte considerou omissa a ação do Congresso por não aprovar até hoje uma lei para o bioma. A reportagem é de Sérgio Mendes.
Uma das maiores áreas úmidas contínuas do planeta, o Pantanal abriga uma exuberante biodiversidade e ocupa 195 mil quilômetros quadrados nos estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. No entanto, o bioma vem sofrendo acelerada degradação por causa das secas prolongadas, dos incêndios e da remoção da vegetação nativa para transformação em lavouras e pastagens. A ação julgada pelo STF foi movida pela Procuradoria-Geral da República e o voto do ministro relator André Mendonça, aprovado por 9 dos 11 juízes da Corte, apontou negligência e omissão do Congresso Nacional na proteção do Pantanal, estabelecendo um prazo de 18 meses para que o Legislativo crie normas específicas para a preservação do bioma. O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, é relator de uma proposta de Estatuto do Pantanal em debate no Senado. Ele defendeu que o homem pantaneiro seja levado em conta nessa discussão.
Da forma que estão pretendendo e querem fazer, o pantaneiro que conhece a real necessidade, ele não está inserido no contexto, que ele está transformando um verdadeiro bolsão de miséria.
Para a Confederação da Agricultura e Pecuária, não há omissão legislativa, porque o Brasil já aprovou o Código Florestal.
A Comissão de Educação vai analisar nesta terça-feira o projeto de reforma do ensino médio. O texto prevê o aumento da carga horária dessa etapa da educação, que passará a ser de 1.000 horas anuais.
80% desse tempo será destinado à formação geral básica. O restante poderá ser usado na formação técnico-profissional ou no aprofundamento do conteúdo tradicional. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
A ideia do projeto de reforma do ensino médio é dar ao estudante as condições para a construção de um projeto de vida que promova o seu desenvolvimento em diversas dimensões, incluindo sua preparação para o mundo do trabalho. Integrante da Comissão de Educação, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, estimou que serão necessários ao menos 10 anos para que as novas regras do ensino médio produzam resultado. E para que isso aconteça, ele disse que alguns desafios deverão ser enfrentados pelos governos ao longo desse período, inclusive com a formação de professores e melhoria da estrutura das escolas.
Não tem bala de prata, é um processo que temos que aprender. O MEC e os estados têm que botar gente preparada para ficar lá ensinando, voltando, militando mesmo, para poder o novo ensino médio sair do papel.
Como qualquer política pública, do novo ensino médio também terá indicadores e padrões de desempenho a serem seguidos pelos governos, que também servirão de referência nos sistemas de avaliação nacional. O projeto também prevê mudança na lei que criou o programa PEDMEIA para garantir o pagamento do benefício também aos alunos de baixa renda regularmente matriculados em escolas comunitárias que atuam na educação no campo.
E a Comissão de Assuntos Econômicos tem na pauta desta semana o projeto que regulamenta o uso do cigarro eletrônico.
A proposta define regras para comercialização, propaganda e punições para quem descumprir normas fixadas pela Anvisa. Repórter Bruno Lourenço.
Os cigarros eletrônicos são proibidos no Brasil por conta de uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de 2009. Mas, na prática, é possível encontrar esses dispositivos em lojas, camelôs ou trazer de viagens no exterior. A senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, apresentou um projeto de lei para regulamentar como deve ser o uso no país e, se for o caso, ir atrás de quem desrespeitar as normas sanitárias.
Por que eu não posso processar o dono disso aqui?
Porque está liberado geral, porque tem alguém protegendo o contrabandista ou traficante também. Eu não sei como enquadrar, porque se o produto é ilícito, em tese é que eu tenho nicotina. Em tese é nicotina. Mas as pessoas podem estar fumando, inalando, qualquer coisa.
A proposta foi debatida em uma audiência pública no Senado em maio e os participantes ficaram divididos. Os contrários alegaram que a regulamentação vai estimular o uso dos dispositivos eletrônicos para fumar, que prejudica a saúde e sobrecarrega os hospitais. Já os defensores das regras para a liberação do cigarro eletrônico lembraram que o Brasil conseguiu reduzir o número de fumantes com normas rígidas sobre publicidade e restrições de espaços para fumar e não com a proibição do tabaco.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar programa de mobilidade e combate à violência contra a mulher.
Parlamentares estudam impor regras mais rígidas sobre recursos para emergências.
Deputados reforçam a necessidade da prevenção ambiental para salvar o planeta.
Boa noite. Délio Pinheiro, do PDT de Minas Gerais, afirma que é preciso preservar o meio ambiente e os recursos hídricos, especialmente para que o processo de aquecimento global seja barrado. O deputado defende que a conscientização das pessoas é o que vai garantir um mundo melhor para as futuras gerações.
Délio Pinheiro menciona o projeto do qual foi um dos idealizadores como exemplo de iniciativa para promover a conscientização ambiental. O deputado conta que a coletânea reúne registros importantes sobre a situação dos mais de 3 mil quilômetros do Rio São Francisco.
Padre João, do PT de Minas Gerais, acredita que cada cidadão tem um papel importante na preservação ambiental, reduzindo o consumo excessivo, reciclando e reutilizando materiais. Além disso, segundo o deputado, o governo está comprometido com a meta de desmatamento zero na Amazônia até 2030.
Padre João enfatiza a importância de que governo e sociedade trabalhem juntos para garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. O deputado também defende a promoção de uma agricultura que respeite a terra e preserve a biodiversidade, assegurando que os recursos naturais sejam utilizados de maneira responsável.
Bacelar, do PV da Bahia, acusa a elite política de não conseguir reconhecer a gravidade da crise climática que assola o mundo e, segundo o deputado, é preciso reverter a postura negacionista de alguns parlamentares para evitar mais tragédias no futuro.
Bacelar fala sobre a destruição ambiental causada pelo amplo cultivo de soja e suas consequências, como a desertificação no Nordeste brasileiro. Para o deputado, é inaceitável que uma grande parcela da população ignore a ciência e os alertas sobre a crise climática.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, considera o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado na semana passada, uma oportunidade para conscientizar aqueles que destroem o planeta. O deputado critica o governo anterior por liberar mais de 2 mil tipos de agrotóxicos no Brasil.
Contudo, Valmir Assunção elogia o empenho da gestão atual em enfrentar a crise climática. O parlamentar analisa que a teimosia de alguns setores do agronegócio sobre a questão ambiental revela que seus interesses econômicos se sobrepõem à proteção do planeta.
Joseildo Ramos, do PT, critica que em tempos de extremos climáticos surjam matérias sobre a comercialização de áreas costeiras no país. De acordo com o legislador, no caso específico da Bahia, com 1.100 quilômetros de praias, a venda de terrenos da costa pode restringir o lazer da população.
Joseildo Ramos ressalta a especulação imobiliária advinda da aprovação do projeto com prejuízos para pescadores e habitantes locais. O deputado frisa também que as áreas são berçários para espécies marinhas de valor comercial, vitais para a alimentação, impactando assim a economia nacional com a perda de áreas valiosas para a aquicultura.
Bongás, do PT, ressalta a importância do Dia Mundial do Meio Ambiente, especialmente em meio aos efeitos da catástrofe no Rio Grande do Sul. O deputado informa que o governo federal alocou 53 bilhões de reais do Plano Plurianual PPA para políticas de combate à crise climática.
Bongás aponta o negacionismo climático por parte da oposição como um dos principais problemas a serem enfrentados pelos governistas na Câmara. O congressista critica matérias que flexibilizam a legislação ambiental, como o projeto que abre brecha para a privatização de praias.
Eduardo Veloso, do União do Acre, aborda as consequências das calamidades públicas para a economia das cidades atingidas. Ele defende a aprovação de um projeto que prevê isenção da taxa de inscrição em concursos públicos para candidatos que comprovarem residência em áreas reconhecidamente em situação de emergência nos últimos 36 meses.
Eduardo Veloso cita as inundações no Acre e no Rio Grande do Sul como exemplos de situações que se encaixam na proposta apresentada por ele. Ele lembra que em Rio Branco, este ano, as enchentes atingiram mais de 51 bairros e 23 comunidades rurais e deixaram cerca de 4 mil pessoas desabrigadas.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, critica a importação de arroz pelo governo federal de países com normas ambientais mais flexíveis. O deputado vê a prática como contraditória, pois, segundo ele, o Brasil impõe restrições severas aos produtores locais enquanto compra produtos que não seguem as mesmas normas.
De acordo com Gustavo Gayer, o governo ainda estaria adquirindo arroz de qualidade inferior, com potenciais problemas de uso de trabalho escravo e de agrotóxicos proibidos no Brasil. O deputado questiona, assim, o compromisso do governo com as suas próprias diretrizes.
Os deputados estão analisando o projeto que impõe mais controle sobre recursos para emergências. O repórter Luiz Cláudio Canuto fala sobre a aprovação da proposta em uma comissão da Câmara.
A Comissão de Finanças e Tributação aprovou projeto de lei que define regras para a cooperação entre União, Estados e Municípios em ações de gerenciamento de riscos e de desastres e para transferência de recursos do FUNCAP, Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil. Uma nova versão do texto, feita pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, substituiu a que havia sido aprovada na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional.
Esse projeto, deputado Maranhinge, tem também essa função para evitar o desvio do dinheiro público. O financiamento dessa logística se dá a partir do Fundo Nacional para Calamidade Pública, Proteção e Defesa Civil, FUNCAP. Então você efetivamente vai estar contribuindo para esse controle.
Pela proposta, a cooperação entre União, Estados e Municípios inclui a contratação de consórcios públicos e a formação de conselhos com a participação de representantes dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e da sociedade civil. Independentemente da inscrição em Cadastro Nacional de Municípios com áreas de risco, haveria apoio às cidades em ações como mapeamentos e planos de implantação de obras. O texto muda uma lei de 2010, que trata das transferências de recursos da União a Estados e Municípios para prevenção em áreas de risco de desastres e para a recuperação de regiões atingidas. Além do apoio emergencial, haveria mecanismos para dar rapidez na liberação dos recursos. O FUNCAP, Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, diminui a burocracia para o uso dos recursos pelos entes federativos. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e não precisa passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Desenvolvimento Regional.
Gabriel Nunes, do PSD, elogia o governo da Bahia pelas realizações em favor da cidade de Euclides da Cunha. O deputado cita a pavimentação asfáltica de 25 quilômetros de estradas, que totalizam um investimento de quase 30 milhões de reais.
Gabriel Nunes também declara que viabilizou avanços na segurança hídrica de Euclides da Cunha, com a perfuração de 16 novos poços e a ampliação da rede para levar água às comunidades rurais. Além disso, ele menciona a entrega de tratores e implementos agrícolas para o município. Saúde.
Doutor Jaziel, do PL do Ceará, conclama os demais parlamentares a discutirem e votarem com urgência o projeto que proíbe o uso do procedimento de assistolia fetal. O parlamentar contesta o aspecto cruel do procedimento e o equipara ao crime de assassinato.
Doutor Jaziel ressalta que até mesmo o Conselho Federal de Medicina Veterinária proíbe o uso do procedimento em animais e, portanto, cabe à Câmara a defesa da vida. O deputado lembra que um feto humano de 21 semanas já tem condições de sobrevida fora do útero e, portanto, nada justificaria atentar contra sua existência.
Murilo Galdino, do Republicanos da Paraíba, enfatiza a importância do engajamento da população na doação de sangue e de medula óssea. Ele aponta o trabalho do SUS como referência no suporte aos cidadãos e lembra que os voluntários podem se cadastrar em um banco de dados criado para encontrar doadores compatíveis.
Murilo Galdino aponta a importância do aumento no número de doadores registrados para que mais vidas sejam salvas. Ele convoca a população para as atividades do Dia Mundial do Doador de Sangue em 14 de junho.
Votação.
O plenário pode retomar a votação do Mover, o Programa de Mobilidade Verde, que volta do Senado com mudanças. A reportagem é de Cid Queiroz.
O plenário dá continuidade à votação do projeto que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. A autora da proposta é a deputada goiana Silvi Alves, do União.
Quando a gente fala em um Cadastro Nacional de Condenados por Violência contra a Mulher, a gente sabe que é uma poderosíssima arma para combater uma violência que só cresce no Brasil. Gente, os números não mentem. Hoje a gente ocupa um ranking horrível do quinto lugar no planeta de um país que mais mata mulheres.
E volta do Senado, o projeto que institui o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, Mover. O texto traz incentivos para a indústria automobilística na produção de carros elétricos. O projeto foi aprovado no Senado com a inclusão da taxação de produtos importados até 50 dólares, mas com algumas alterações que precisam ser analisadas pelos deputados, como a exclusão de incentivos à produção nacional de bicicletas. A deputada paulista Adriana Ventura, do Novo, fala da expectativa para o retorno da matéria à Câmara.
Eu acho que aqui nesse plenário, quando ele retornar para cá, a gente tem que falar em isonomia tributária. Porque não é certo tributar os mais pobres, não é certo tirar essa isenção que já existe, é prática entre países. Mas as empresas nacionais não podem sofrer. Eu acho que todo parlamentar aqui tem que defender isonomia para as empresas nacionais, para o comércio nacional, até o limite de 50 dólares. Então, esse é o meu pedido.
Deve gerar polêmica no plenário a votação do requerimento de urgência para o projeto que restringe a prática do aborto no Brasil. O deputado Dr. Luiz Ovando, do Progressistas do Mato Grosso do Sul, explica o objetivo da proposta.
Na condição de médico, hoje, nesta casa, nós devemos insistir na votação do requerimento de urgência para o projeto de lei 1904. Esse projeto de lei visa tirar fora a resolução que foi cassada pelo Supremo através da ADPF 1141. O que que diz essa ADPF? Que os médicos poderiam injetar cloreto de potássio intracardíaca no feto. E aí, consequentemente, após a 22ª semana, quando esse procedimento fosse feito, a criança morta proceder ao aborto.
Podem ser votadas ainda a anistia a produtores rurais do Rio Grande do Sul do pagamento das parcelas mensais de crédito do custeio e a estratégia de prevenção e enfrentamento da violência nas escolas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Deputados da oposição e parlamentares da base aliada divergem sobre números da economia e sobre as ações do governo federal.
Após alta de 0,8% do PIB, o Brasil ultrapassou a Itália e se tornou a oitava maior economia do mundo. Welter, do PT do Paraná, atribui esse crescimento à distribuição de renda e à ascensão das classes sociais promovidas pelo governo.
Welter acusa a oposição de estar desconfortável com os avanços econômicos do país e lembra que o Brasil, durante a gestão anterior, ocupava a 13ª posição no ranking. Para ele, o desenvolvimento econômico tem permitido mais renda e qualidade de vida aos brasileiros.
Coronel Ulisses, do União do Acre, alega que as ações do atual governo são movidas por um desejo de vingança, o que resulta em prejuízos para o país. O parlamentar aponta o crescimento da inflação e os fracassos internacionais na mediação de conflitos na Europa e no Oriente Médio.
Além disso, o coronel Ulisses cita o aumento da dívida pública brasileira e a liderança mundial do Brasil em casos de dengue. Ele avalia que os números negativos revelam a incompetência do governo na gestão econômica e na saúde pública.
Trabalho.
Tadeu Venere, do PT, se diz indignado com a prisão de representantes do Sindicato dos Professores do Paraná devido à greve na rede estadual de ensino. Ele afirma que a paralisação foi precedida por todos os ritos legais, incluindo os avisos ao governo local e ao judiciário.
Tadeu Venere defende que não há crime flagrante para justificar prisões. Ele classifica como autoritária a postura do governo paranaense diante da situação e lembra que a greve foi motivada pelo anúncio da terceirização de parte dos serviços administrativos da educação pública no estado.
Previdência.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, externa sua preocupação com rumores a respeito da desvinculação do salário mínimo do salário dos aposentados. De acordo com o congressista, o debate já ocorre no Ministério do Planejamento, a revelia da Constituição, que garante aposentadoria para os aposentados.
Pompeu de Matos vai lutar contra a mudança que, segundo ele, tem como finalidade impedir que o salário dos aposentados seja reajustado conforme a inflação. O parlamentar afirma não acreditar que uma discussão como esta ocorra num governo popular, compromissado em olhar para os mais pobres e humildes.
Proposta que está sendo analisada na Câmara restringe a acareação entre acusado e vítima para esclarecer crimes de violência contra a mulher. A repórter Maria Neves explica como é a sugestão de mudanças na lei.
Em análise na Comissão de Constituição e Justiça, projeto prevê que nos casos de violência contra a mulher, a acareação entre o acusado e a ofendida somente poderá ocorrer em situação de extrema necessidade. E se for realmente necessário, o procedimento deverá ser realizado por videoconferência. A única exceção é o desejo expresso da vítima de que a acareação seja presencial. Relatora do projeto na Comissão de Segurança Pública, a deputada delegada Ione do Avante Mineiro ressalta que o Código de Processo Penal, que ela considera antigo e retrógrado, prevê a acareação sem determinar quem deve ou não participar do procedimento. Na opinião da parlamentar, esse confronto entre ofensor e vítima pode ser importante na ocorrência de outros crimes, como furto ou roubo, mas no caso de violência contra a mulher, representa mais uma agressão para a ofendida.
Uma acareação envolvendo uma mulher vítima de violência doméstica, envolvendo uma mulher vítima de um abuso sexual, já é um constrangimento para ela ter que estar numa delegacia de polícia falando sobre esses assuntos. A revitimização já vai ser realizada no momento que ela tem que contar tudo de novo, uma situação que marcou a vida dela e que vai constrangê-la. Agora, mais ainda, ela ter que ser acariada com o seu agressor ali presente. Então, isso é um constrangimento muito grande para a mulher que sofreu já a violência. Ela vai sofrer violência por duas vezes, por três vezes.
Originalmente, a proposta simplesmente proibia acariações entre agressor e mulher vítima de violência. Segundo a delegada Ione, no entanto, não houve acordo na Comissão de Segurança Pública para acabar com o procedimento nesses casos. Diante do impasse, o texto foi modificado para que a acariação, se inevitável, ocorra por meio de videoconferência. Na opinião da deputada, essa medida já reduz um pouco o constrangimento da mulher. A relatora do texto na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, concorda que a eventual acareação entre o acusado e a ofendida pode resultar em nova situação de constrangimento e humilhação da vítima. Por isso, Laura Carneiro modificou mais uma vez a redação para permitir a acareação presencial somente se for à vontade da vítima. Se aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta do deputado Albuquerque, do Republicanos de Roraima, será enviada ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Justiça. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, reclama de ações do Poder Judiciário que tem questionado a abordagem e invalidado o trabalho de policiais. Apesar de declarar seu respeito pela justiça, o legislador afirma que denúncias anônimas e impressões subjetivas podem justificar abordagens.
Para Coronel Assis, é preciso que o legislativo defenda as forças policiais contra decisões da Suprema Corte que restringem a atuação dos agentes de segurança sob o risco de ampliar a atuação de criminosos e expor a população a mais violência.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você ouve agora o Minuto do TCU. Até amanhã.
Minuto do TCU.
Na quarta-feira, dia 12 de junho, o Tribunal de Contas da União vai analisar as contas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, relativas ao exercício financeiro de 2023. A apreciação das contas é a primeira competência atribuída ao TCU pela Constituição Federal. Todos os anos, o Tribunal verifica se a gestão dos recursos foi feita de acordo com os princípios e normas da administração pública. Após a análise, a equipe técnica emite um parecer prévio e um relatório. As contas podem ser aprovadas, aprovadas com ressalvas ou rejeitadas. O material auxilia o Congresso Nacional no julgamento das contas do governo. Você pode acompanhar a sessão extraordinária ao vivo pelo canal oficial do TCU no YouTube a partir das 10 horas da manhã. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.